Sejam bem-vindos ao Amorzeiros da Terra. Você sente que tá estagnado, tá travado, gostaria de mudar, mas não sabe como? Então fique, porque essa conversa é pra você. Vamos mostrar que é possível sair dessa situação, não é mesmo, Sinara?
Olá, Lucas, tudo bem? Então, a gente aqui mais uma vez, e hoje trazendo uma reflexão sobre mudanças. A vida é feita de mudanças, e a única certeza que a gente tem é justamente as mudanças. Mas por que que a gente tem tanto medo de mudar, né? De onde vem esse medo do desconhecido? Tem muito a ver com o nosso instinto de sobrevivência, né? Porque o novo, ele nos assusta. E algo que é familiar, mesmo que seja ruim, a gente está acostumado com aquilo. Então é mais fácil viver em algo ruim do que se lançar para o novo.
Realmente, é uma coisa que a gente percebe isso no nosso dia a dia, né? Ah, parece uma oportunidade nova, algo bom pra gente. A gente muitas vezes fica naquela de, meu, será que eu vou? Pô, aqui já tá certo, já conheço o trabalho, assim. Nossa, já conheço as pessoas que estão trabalhando comigo, já tô há muito tempo. Daí eu vou me arriscar desse trabalho novo. Mesmo que o trabalho seja melhor, a pessoa fica com medo, né?
Sim, é aquela famosa zona de conforto, né? Então, para mim, essa zona poderia ser chamada de zona de desconforto, porque mesmo que a gente esteja muito infeliz ali, por medo do novo, as pessoas acabam seguindo num lugar ruim. E eu escuto muito isso durante as sessões de terapia. Pessoas, principalmente, que estão trabalhando num lugar que não gostam, elas me dizem, quero muito mudar, eu estou infeliz aqui, mas eu tenho medo que dê errado. Daí eu costumo dizer, já deu errado, porque tu já tá infeliz. Se ficar infeliz no outro, só vai empatar, porque já tava infeliz aqui. Então, soltar esse medo de ir para algo diferente. E eu gosto muito de trazer esse olhar para a palavra mudança, que me ajudou muito quando eu comecei a olhar para ela, que é um olhar de separar a palavra, o M-U, da dança. E a gente perceber que é mudança. E
nossa,
a gente entra nessa. E quando a gente percebe a mudança como uma dança, de trocar um passo, de mudar o passo, de mudar o ritmo, de ir para um lugar diferente. Então, todas as mudanças carregam uma dança. Quando a gente começa a olhar desse lugar, parece que dá mais leveza. Em outro ponto de vista, assim, que eu sinto que toda mudança, ela sempre traz um ensinamento, sempre faz a gente crescer. Mesmo assim, quando foi para um emprego, saiu de um trabalho mais seguro e foi para um lugar e, entre aspas, deu errado, não ganhou dinheiro, mas ganhou experiência. Então, ganhou vida, ganhou história. É muito melhor de pensar e falar com uma pessoa que mudou muitas vezes e, digamos, que tenha dado errado, né, esse errado de novo, entre aspas, do que aquela pessoa que ficou 10 anos num lugar, no mesmo lugar, sendo infeliz e sem coragem de mudar. E aí vem a palavra coragem, que vem do coração. Então, a grande mudança, ou todas as mudanças, elas precisam desse lugar aí de coração, de coragem.
Sim, caramba, mas não, esse detalhe assim da mudança ser uma dança, caramba, eu nunca notei, sabe? É o óbvio que a gente não vê muitas vezes, ali tá na palavra, meu, eu achei isso legal, porque pegando essa ideia da dança... A dança é isso, você tá com a pessoa, você vai improvisar, você não sabe exatamente a música que vai tocar, você só se expressa e você não pensa. Se você começa a pensar muito, você não consegue dançar. Eu sou horrível pra dançar exatamente por causa disso. Eu, quando eu vou dançar, eu fico muito na cabeça, mas eu tenho que ir pra lá, daí é no ritmo da música, e como que tá a batida? Eu sou uma negação na dança, não consigo nem fazer um pra lá, um pra cá, que eu já me perco. E isso, assim, pegar isso pra vida, eu acho muito legal, que a vida é isso, a gente não controla a música que vai tocar, as coisas que vão acontecer, a gente tá num trabalho, de repente podemos ser mandado embora, ou podemos ter uma oportunidade, ou podemos estar em um relacionamento ruim e querer se separar, ou estar solteiro e conhecer alguém, a gente nunca sabe. E se a gente fica muito pensando, fica no que é mais confortável, no que é mais fácil, né?
E que muitas vezes vai se tornando tóxico, né? Porque quando fica muito tempo num lugar que não é o teu lugar, aquilo vai causando doenças, vai tirando a energia. Então, a gente tem um momento que precisa dar espaço, precisa se dar essa permissão. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo tem um sonho. E muitas vezes a pessoa deixa de tirar o sonho da gaveta por medo do julgamento, por medo das críticas, por medo de dar errado. O grande paralisador das nossas mudanças, das nossas metas, é justamente o medo de dar errado. E aí, quando a gente se dá conta que a vida é neutra e que o errado é simplesmente errado para o nosso ego, que mirou num lugar e a gente atingiu outro lugar, mas para o espírito, para a alma, aquilo foi uma experiência de vida. Então, quando eu falo, ah, deu errado, e por isso que eu falei entre aspas, porque para o espírito nunca dá errado, o espírito está experimentando, o espírito quer experimentar situações aqui na Terra. Dá errado para o ego, que criou uma expectativa. Então, eu entrei num relacionamento, e aí quando a gente sai, diz, ah, deu errado. Não, não deu errado. Foi bom enquanto durou. E quando a gente percebe que a vida é neutra, e tudo que a gente está vivendo é experiência, a gente para de se cobrar tanto. E essa é a leveza da vida. Mas eu queria trazer, Lucas, uma história aqui que eu acho super importante, que é a história dos elefantes. Existem duas coisas que fazem a gente não realizar nossos sonhos, as nossas metas e mudar. Um é o medo, que são os nossos bloqueios, e o outro é a falta de permissão, que eu vou falar mais adiante. Eu vou começar com as nossas limitações. Toda limitação, ela está na nossa mente. A mente que mente, adoro falar isso. Existe uma história que tu já deve conhecer, que é a história dos elefantes. Quando o elefante é bem pequeno, eles botam uma corrente na perna do elefante. E ele tenta muitas vezes sair do lugar e ele não consegue sair. Chega um momento que ele para de tentar. E aí, quando ele tá adulto, grande, eles amarram só uma cordinha, bem fininha, na perna dele. Facilmente ele levaria aquela corda. Só que ele não tenta, porque ele tentou muitas vezes quando ele era pequeno, e ele ficou com aquela memória. Eu tentei e não deu certo. E aí, onde está a limitação? Não tá mais na corrente, porque a corrente não tá mais ali. Só tem uma cordinha bem fininha. E aí eu fiquei olhando isso quando eu vi essa história. E aí, o que eu quero trazer agora é, tipo, qual é a cordinha que tá te prendendo? Porque as nossas limitações, elas são como essa cordinha na perna do elefante, elas são só imaginações da nossa mente. Por exemplo, se tu ouviu lá na tua infância, é muito difícil ganhar dinheiro. Essa é uma limitação que foi colocada na nossa mente como um programa, como uma crença, como a cordinha do elefante. Ou, ah, tu é burro, tu não vai conseguir. Quantos pais que falam? E não é porque o pai é mau, porque a mãe é má. Porque eles aprenderam desse jeito, criticando, né? Ou até um professor criticando o aluno e bloqueia naquele momento. Tu vai lá no quadro, tu erra alguma coisa, todos os teus colegas estão olhando e a professora te chama, ah, tu é um burro, tu é um retardado. Tipo, muitas vezes professores criticam o aluno na frente dos outros e pronto, criou uma cordinha ali, criou um bloqueio. E aquela pessoa vai para a vida adulta sempre achando que não vai conseguir. Então, trazer essa reflexão para cada pessoa que está escutando, quais são as tuas cordinhas? Quais são os teus bloqueios que estão só na tua mente? Quais são as limitações que tu traz na vida e que não são reais?
São coisas que estão no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem para para pensar, não para para olhar, para enxergar o nosso redor mesmo. E muitas vezes a gente vive nessa vida que a gente só vê o conforto, a gente só vê aquela tranquilidade, aquele salário no final do mês. Ah, tô com um problema de conta, então vou ficar reclamando dos meus problemas. Não vou falar, se eu estiver também indo bem, eu não vou falar pros outros, porque senão as pessoas vão começar a ter inveja e eu vou começar a perder as coisas porque as pessoas estão com inveja. Ou não vou falar porque eu não quero mostrar que eu sou bem, que eu não quero ficar me gabando. E a pessoa acaba não querendo mostrar as suas habilidades, não querendo mostrar o seu conhecimento, se anulando e ficando naquilo. E muitas vezes acaba até não percebe que ela não tá mudando.
Tudo vem dessas limitações da nossa mente. E tem algo mais profundo que eu queria trazer, que são as narrativas. Então hoje a gente está vivendo um momento de muitas mudanças. Antes da guerra era física, com bombas, com tiros, com armas. E hoje a guerra é mental. As pessoas estão sendo bombardeadas mentalmente. Então essas novas narrativas, essas novas informações que estão vindo para derrubar, para tirar a tua fortaleza, existe uma vontade muito grande que a gente perca os nossos valores, que a gente se perca, que a gente não perceba o quanto a gente é divino, o quanto a gente é importante, o quanto a gente é merecedor das coisas boas. Então, muitas pessoas estão se deixando levar por essas narrativas com uma mentalidade fraca, de acreditar nas mentiras que estão sendo colocadas. No nazismo tinha uma fala que era assim, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Então, de tanto tu ouvir aquilo, tu vai acabar acreditando naquela história, de tanto ouvir uma mentira, e é importante a gente blindar a nossa mente e acessar o nosso coração para que a gente se conecte com a nossa essência, com os nossos verdadeiros valores. E para de acreditar nessas mentiras que estão sendo colocadas. Ah, não é que a pessoa é má, que ela não goste da gente. Muitas vezes são pessoas que querem nos ajudar e elas receberam essas informações. Por exemplo, ah, vai arrumar um trabalho que te dê segurança, passa num concurso. Muitas vezes é um conselho de um pai, de uma mãe. Eles não querem o mal do filho, mas eles querem que o filho busque segurança, porque esse conselho ele vem do medo. Medo, assim, que ele acha que a pessoa não vai ser capaz de transbordar os seus talentos, a pessoa vai precisar ter uma segurança. E tudo isso vai deixando a pessoa cada vez mais limitada, a pessoa cada vez mais com medo de ir para frente, de ir além dos pais, de ir além dos ancestrais. E o que eu queria trazer realmente de importante aqui é que a gente precisa muito fortalecer a nossa essência todos os dias. Todos os dias a gente precisa fortalecer nossos valores. E aí sim que entra a meditação, entra a respiração, entra esse momento de presença, de silêncio, que a gente precisa também selecionar o que vai escutar, sabe? Não ficar tão vulnerável, recebendo várias informações. Filtrar até mesmo pessoas que chegam perto da gente só para puxar para baixo, para falar coisas negativas. Ah, tu não é capaz, não é bom o suficiente, o mundo tá perigoso. Então, tem pessoas que parece que elas chegam perto da gente só para minar para baixo, assim, para puxar para baixo. Não sei se faz sentido para ti isso, Lucas.
Sim, a pessoa ela acha que vai te ajudar, ela quer te dar um conselho, só que ela não percebe que muitas vezes está te limitando, não percebe que muitas vezes está te segurando. São pessoas que querem ver o nosso bem. E muitas vezes a pessoa talvez falhou em alguma tentativa dela ou passou por alguma situação ruim. Tipo, ela dá esse conselho querendo assim, poxa, eu não quero que você sofra assim como eu sofri. Ela não percebe que muitas vezes ela impedindo, ela fazendo isso, ela na verdade tá gerando sofrimento. Exatamente por achar que isso é o melhor. Porque eu acho que essa percepção, tipo, do o que é o melhor pra mim, ou pra você, Sinar, ou pra qualquer pessoa, não é definido pelo que os outros acham que é, mas sim pelo que nós sentimos e pelo que nós vivemos.
Todo mundo precisa mudar e muitas pessoas necessitam, querem a mudança, mas muitas vezes não conseguem porque ficam focadas no acelerador e não no freio de mão. O que seria o acelerador? Ah, eu fico tentando fazer algo, eu fico tentando fazer diferente, eu fico tentando. Então, assim, a pessoa fica tentando fazer a mudança, buscando coisas. E, na verdade, a mudança, para ela acontecer, a gente precisa soltar o que nos impede de mudar. E a falta de permissão é o freio de mão. Então, por que a pessoa não se dá permissão? Então, basicamente, três motivos. O primeiro motivo é aquela fidelidade sistêmica, né? Então, meus pais não estudaram, eu não me dou permissão para estudar. Meu pai foi fracassado, não me dou permissão para prosperar. Então, essa não permissão vem da fidelidade a repetir os padrões dos nossos ancestrais. Esse é o primeiro motivo. Então, precisa soltar esses padrões, precisa se libertar disso. Então, tem muito mais a ver com soltar o freio de mão do que continuar acelerando, tentando fazer coisas diferentes. E o segundo motivo tem a ver com uma dependência. Então, eu vou só se o outro for comigo. Então, eu vou prosperar quando meu irmão prosperar. A mulher, eu vou engravidar quando a minha irmã mais velha engravidar. Eu vou só se tu for comigo. Então, é uma dependência emocional só de ir para frente quando o outro vai comigo. Então, mais uma vez, se trata de soltar essa dependência, de ir independente do outro, se o outro vai ou não, se ele quer evoluir ou não. Tu te dá a permissão, então soltando a dependência. E o terceiro motivo é a vingança. Então eu não vou prosperar, eu não vou ser feliz, eu não vou para frente porque eu quero me vingar dos meus pais, porque eles me machucaram, me maltrataram, alguma história lá da infância. Então é aquele guerreiro que fica tentando consertar o passado. E muitas vezes é uma própria vingança de si mesmo. Então, fez alguma coisa errada lá atrás, fica se punindo, se vingando. Então, não se dá permissão de ir para frente, porque está ainda tentando consertar o passado, está tentando se vingar do passado. Basicamente, essas três não permissões que nos impede de ir para frente, de evoluir, de fazer as mudanças necessárias na nossa vida. E também, claro, o fator maior é o medo. O medo, ele paralisa. Então, muitas vezes, também a pessoa não consegue ir para frente porque ela está estagnada, ela está paralisada por causa do medo. E aí vem a questão do pai. Quando a gente conecta com o pai, quando a gente conecta com a fonte, a gente dissolve o medo. Então, eu não estou mais sozinha, eu não estou indo para o mundo sozinha, eu estou indo com o pai. E esse pai, quando eu falo, é o pai físico, biológico, mas também é o pai maior, é o pai Deus. Existe uma força maior, uma fonte infinita de amor, que cada um dá o nome que quiser, mas essa fonte, ela nos dá sustento, ela nos dá confiança para ir em frente, né? Então é importante que a gente olhe para isso e para que a gente possa fazer as mudanças necessárias, soltar, né? Todas essas dependências, esses sentimentos de vingança, essas culpas, os medos, e aí sim, fica mais fácil de seguir. É isso, Lucas. Eu quero agradecer a presença de todos que estão escutando as nossas histórias e as nossas reflexões. A gente sempre deixa aqui pontos de interrogações para as pessoas pensarem sobre como que está a vida, onde estão, para onde estão indo. Então, assim, a nossa ideia aqui é cutucar, né? Cutucar a pessoa é para ela sair da zona de conforto, olhar para a vida dela e perceber, nossa, eu posso mudar desde que eu olhe para dentro e pare de tentar mudar fora, né? Então, essa é a ideia. E também quero compartilhar agora uma história, um resumo de uma história do Ismael, que foi um homem que eu conheci em Santo Tomé das Letras, quando eu estava viajando, entrevistando pessoas. Ele é um exemplo incrível de mudança. Ele é um homem que saiu da cidade e foi morar no meio do mato. Então, a gente levou mais ou menos uns 15, 20 minutos de carro para chegar na casa dele. E não tem energia elétrica, é muito distante da cidade. E ele está morando lá há muitos anos, sozinho. E ele fica durante a noite, ele acende velas e fica escrevendo. Ele recebe, canaliza informações e tem vários cadernos escritos. E ele se dedicou, ele largou tudo na cidade e se entregou para essa mudança de vida radical, porque ele sentiu um chamado do coração dele. Então, ele não foi para o mato para fugir da cidade, mas ele foi para o mato para se encontrar. Então, essa questão da mudança tem muito a ver também. Eu vou mudar de cidade porque eu quero deixar a cidade que eu estou para trás, porque eu não gosto, estou fugindo de algo ou eu estou indo em direção ao meu coração? Essa é uma pergunta muito importante que tu deve te fazer. Eu estou sendo guiada pelo amor, pelo meu coração, ou eu estou fugindo de algo? Eu estou tentando fugir de algo, então deixo aí essa reflexão, essa pergunta e faço as mudanças a partir do coração. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, agradeço a presença de todos e que a gente possa seguir pela vida com amor e com fé.
Que todos possamos, né, Sinara? E para você que quer se inspirar ainda mais, vai no nosso canal do YouTube, o nome é Amorzeiros, assim como o programa. Lá nós temos a entrevista completa. Vá, se inspire e volte aqui semana que vem.
Somos amorzeiros do bem.